Agora são 8 horas 48 minutos, 8h48, programa Bom Dia Cidade, apoio Anatex Magazine, Postos e Ponteio, Infoinformática, Sicredi, Biagro, Terra Sul, Terra Planagem, 4 estações, Natural e Vida Farmácias Confiança, de frente ao posto Ponteio no centro da cidade, Açougue Santos, Supermercado Macari e Lojas Volpato. Traficantes investigados pelo Ministério Público são condenados a mais de 40 anos de prisão. Informação já veiculada ontem pela Rádio Lago FM, através especialmente do seu site. A Justiça da Comarca de Lagoa Vermelha condenou apenas que vão de 23 a 46 anos de prisão 11 integrantes de uma organização criminosa com atuação no tráfico de drogas nesta região, comandada do interior do presídio estadual da cidade. Em todos os casos, o regime inicial de cumprimento é o fechado. Nenhum deles poderá recorrer em liberdade. A operação foi coordenada pelo promotor de justiça, Dr. Felipe Lisboa Barcelos, que assinou a denúncia e contou com o apoio dos promotores de justiça, Diego Rosito de Vilas, coordenador do Núcleo de Inteligência do Ministério Público, e Reginaldo Freitas da Silva, coordenador do GAECO, Núcleo Serra. Pela Polícia Civil, atuaram a delegada regional, Alessandra Matiello Crestani, e o delegado Edson de Freitas Reis. Pela Brigada Militar, o capitão Marcelo Almeida de Souza. Está aqui para participar do nosso programa, nos trazendo assim mais informações, mais detalhes, o promotor de justiça, Dr. Felipe Lisboa Barcelos, a quem agradecemos imensamente pela gentileza em atender ao nosso convite, no sentido de participar do nosso programa. Bom dia, Dr. Felipe.
Bom dia, Demar, bom dia, ouvintes. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar essas informações importantes à comunidade.
E que diz respeito à condenação a mais de 40 anos de prisão de 11 integrantes de uma organização criminosa que vinha atuando aqui em nossa cidade.
Exatamente, essa operação foi uma operação realizada ao longo do ano passado, quando foram feitas as prisões e buscas finais. Foi aquela oportunidade que nós pudemos dar aquela entrevista coletiva no fórum. E após isso, então, foi feito o denúncio. O processo transcorreu, coletivas de testemunhas, interrogatório dos acusados, manifestações das partes ao final e até a prolação da sentença na semana passada. A pena mais alta é de 46 anos e 8 meses para aquele identificado como líder do grupo.
E ele que comandava do interior da
na
prisão?
Durante o período de investigação foi apontado isso, identificado isso, ele como um coordenador do grupo, que numa escala ele estava acima de todos ali, juntamente com os seus mais próximos, eram vários subgrupos, e é uma investigação que começa de uma certa forma pequena, ela vai crescendo e se identifica na época um grupo que tinha o objetivo não só de levar drogas para dentro do presídio, mas também fornecer drogas em bairros. E distribuir drogas na cidade. Nós temos pontos na Medianeira, pontos na Suzana, e responsável em outros bairros ali também, e aí foi feita a responsabilização e identificação daquelas pessoas.
Para que isso fosse perfeitamente constatado, apurado, houve interceptação telefônica, doutor Felipe?
Sim, durante aquele período foi feito o acompanhamento e foi aí identificado de um longo período de escutas e ao final também foi apreendido material, os telefones, os notebooks, material de mídia também foram encaminhados a Porto Alegre para perícia e análise de eventuais dados.
E diante da interceptação telefônica não tem como negar. Aí
exatamente, na verdade um dos acusados até já respondeu por tráfico de drogas em outra oportunidade. E as gírias utilizadas são identificáveis, se tenta em um primeiro momento disfarçar, mas a gente consegue identificar que aquela conversa não fecha, não se identifica com aquele contexto. Especialmente depois em que eles colocam algumas situações, referindo na gíria, e que a gente consegue materializar e apreender a droga, e identificando aquela droga. Durante a operação foi a maior apreensão. Durante a operação foram aqueles aproximadamente 18 quilos de maconha. É, posteriormente, naquela época não foi aberta a investigação, que prosseguia. Também teve apreensão de drogas junto a um posto na BR, que a droga teria vindo de Sananduva. E outras situações também, uma outra oportunidade, uma das condenadas estava indo a Getúlio Vargas levar droga para esse apenado, que tinha sido transferido de Lagoa para Getúlio, foi pega no caminho, embarcou no ônibus e num determinado momento foi abordada e retirada do ônibus com a droga. Então são várias situações que nós conseguimos materializar e relacionar aquele diálogo deles com a droga.
A denúncia que originou a condenação dos réus, Dr. Felipe, é resultado de investigação denominada Portinari, deflagrada em setembro de 2017. Naquela ocasião, o Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça de Lagoa Vermelha e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, a Polícia Civil e a Brigada Militar cumpriram 11 mandados de prisão e outros 11 mandados de busca e apreensão em Lagoa Vermelha. A Operação Portinari, doutor Felipe, é uma alusão aos termos usados para se referir aos diferentes tipos de drogas comercializados. É isso?
Exatamente. Eles, a gíria principal que eles usavam naquela oportunidade era em cores. Cores verde, cores brancas e amarelas, se referindo exatamente às cores...
Era verde para maconha, branca para cocaína e amarela para o crack.
Exatamente, que são exatamente as cores das drogas, né? O crack é uma cor mais amarelada, a cocaína branca e a maconha esverdeada.
Quer dizer, usavam códigos.
Códigos, buscavam disfarçar com isso e usando tonalidades e tintas e com isso depois se identificou que na verdade não se tratavam de tintas. Eram realmente drogas.
Doutor...
E uma alusão aí a relacionando então tintas e a um pintor famoso e buscando também dar um cunho na cultura também, pelo nosso lado, né?
Verdade.
O que pode mudar e tirar essa questão das drogas é a cultura, a educação. Pelo nosso lado, um viés nesse ponto. Pelo lado deles, o lado da droga.
Cabe recurso, doutor Felipe?
Sim, a sentença foi publicada semana passada. As partes estão
em primeira instância, né?
Em primeira instância. A juíza aqui de Lagoa Vermelha. As partes estão sendo intimadas e possui o prazo para recurso, apresentações de manifestações. E depois o processo vai para Porto Alegre, onde será reanalisado, então, pelo Tribunal de Justiça.
Agora, diante das provas cabais, eloquentes, palpáveis, é difícil uma reversão pela sua experiência, doutor Felipe?
Olha, entendemos que sim, entendemos que a prova ela ficou bem, bem produzida, bem demonstrada, a traficância de todos os integrantes do grupo. Tomamos o cuidado em toda a investigação de comprovar de uma maneira importante isso, a vinculação em todos eles, a forma de participação, que é importante colocar que era um grupo bem organizado. Então, se colocar, nem todos eles tinham acesso direto à droga, nós tínhamos uma parte importante que era o setor financeiro, que era a irmã desse apenado, que pegou a maior pena, e tínhamos integrantes que ficavam responsáveis por receber a droga, outros integrantes responsáveis por ir buscar o dinheiro junto ao setor financeiro receber a droga, outros que ficavam só armazenando a droga em sua residência, não iam buscar, outros que ficavam responsáveis por fazer a dispersão da droga na cidade. Era um grupo bem organizado e as escutas demonstrou isso. E esperamos que a condenação seja mantida.
É. Atuava de forma setorizada, né?
Exatamente, era um grupo bem organizado para a época que se identificou de uma maneira importante em Lagoa Vermelha.
A pena maior recaiu sobre o líder dessa facção criminosa, dessa organização criminosa, mais de 46
anos. 46 anos e 8 meses. Algumas pessoas podem colocar que a pena é alta ou que outros tipos de crime não possuem pena tão alta. É importante colocar que teve algumas circunstâncias que possibilitam um aumento de pena.
Acabam agravando.
Isso, e aí aumenta um pouco mais. Até a própria pena do tráfico, ela, em comparação a outros crimes...
Quais são esses agravantes, doutor Felipe?
Os crimes terem ali sido cometidos no presídio, para o presídio, utilização de crianças, se utilizava de crianças para disfarçar quando dá entrega de droga, olha...
Crianças entregavam drogas?
crianças tinham acesso e contato a drogas, eventualmente algumas oportunidades entregavam, mas também usavam para disfarçar, quando algumas mulheres iam fazer a entrega de droga em algum local, iam com os filhos.
Sim.
Para despistar, não chamar atenção. Então, são situações do envolvimento de criança e adolescente, nessas situações aumentam a pena. E cabe pontuar também que não são... Era um grupo muito bem estruturado, organizado, e não era pouco volume de droga, e muito menos, é uma pessoa simples, humilde. Temos pessoas importantes nessa condenação.
Sim.
Então, o que ficou demonstrado, foi caracterizado, a forma de participação, e se buscou, então, também dar um respaldo, fazendo exatamente essa diferenciação entre aqueles que podem, eventualmente, ser mais simples, daqueles que são líderes, daqueles que são... que tem uma atuação mais forte, mais importante na organização criminosa.
A irmã do líder atuava no setor financeiro, pegou uma pena pesada também.
No setor
30 anos?
30 anos e 6 meses.
Atuava, 30 anos e 6 meses.
Atuava no setor financeiro, atuava buscando telefones celulares para ingressar no presídio, a entrega de dinheiro para a pessoa que iria buscar a droga, a encomenda... recebia pagamentos em sua residência, nem todos a movimentação financeira passava diretamente por uma conta bancária. Em algumas situações, familiares de apenados que ficavam devendo drogas no interior do presídio tinham que se deslocar até a residência e entregar dinheiro em espécie.
Sim.
Então, é uma participação, sim, importante, que mantém o grupo coeso, o grupo organizado, e possibilita toda a estruturação e a movimentação da droga.
E os 11 membros dessa organização criminosa, todos aqui de Lagoa Vermelha?
Temos alguns originários de algumas outras localidades, mas que cumpriam pena já em Lagoa Vermelha. Aqueles que não eram da cidade cumpriam pena aqui e aí se associaram. E aí fizeram a... No final estavam todos aqui. Temos também participação importante no bairro Gaúcha também, onde até um dos envolvidos refere em um... determinado momento já, ele preso, a sua esposa solta, de que ele realiza o tráfico de drogas na região há mais de 20 anos. A família dele também é envolvida ao tráfico de drogas. E natural aqui de Lagoa Vermelha, já com um longo histórico também criminal.
A pena imposta ao líder dessa organização criminosa refere-se única e exclusivamente a essa atuação no tráfico de drogas.
Sim.
Porque é uma pessoa que tem outros problemas com a justiça.
Possui outras duas condenações.
Outras duas condenações.
Que eu me lembre, sim. Uma primeira que eu não me recordo qual delito, uma segunda que é um homicídio no centro da cidade. E agora essa condenação que é tráfico de drogas e em conjunto com a associação criminosa, né? Associação para o tráfico.
Uhum.
Artigo 33 e artigo 35 da Lei de Tráfico de Drogas. Por isso que as penas ficaram somadas. Ele ficou com 26 anos aproximadamente de condenação pelo tráfico e depois 20 anos pela associação.
Ele comandava do interior do presídio aqui de Lagoa Vermelha?
De Lagoa Vermelha e depois, quando transferido para Getúlio, também em Getúlio Vargas.
Continuou também?
Continuou atuando e organizando e gerenciando as pessoas que estavam fora do estabelecimento prisional. Infelizmente, temos essa dificuldade dos telefones celulares nos presídios. Sabemos que, mesmo que se bloqueados, não deixará de haver crime aqui, mas é importante que se busque meios e alternativas para podermos, pelo menos, reduzir essa situação.
Sim. Eles estão presos, esses 11 membros dessa organização criminosa, em presídios diferentes? Uma parte aqui em Lagoa Vermelha?
Nós tínhamos, até a prolação da sentença, 9 estavam recolhidos, 2 mulheres estavam grávidas quando da operação. E veja que mesmo cientes da gravidez realizavam o tráfico de drogas. Uma crítica que se faz àquela posição, ideia de que gestantes ou mães de filhos pequenos podem responder em casa ou em liberdade, que elas se utilizam do instrumento criado para continuar a cometer crimes. São pessoas que, ciente da gravidez, praticavam crimes, continuavam praticando crimes. E durante aquele período, então, foi concedido prisão domiciliar, até pelo período de final de gestação, tiveram os filhos, 6 meses de amamentação, já transcorreu. Então, com a prolação da sentença, a juíza determinou o recolhimento delas. Uma ainda foi presa no final de semana e a outra foi presa no dia de ontem. Então, as duas que estavam soltas foram recolhidas. Nós temos, então, agora os 11 recolhidos. Um deles está em Passo Fundo, o líder, o chefe, já tinha sido recolhido para Passo Fundo. Durante esse período, teve algumas intercorrências no interior da casa prisional que impossibilitaram sua permanência aqui, com brigas e tumultos. Então ele foi...
Mas aconteceu essa situação, né? Briga entre... facções, presos, vamos dizer assim.
É, entre presos.
Entre presos.
É. E aí ele acabou sendo transferido, ele, se não me falha a memória, é o único que hoje está transferido.
Ele está em Passo Fundo?
Passo Fundo.
Ele está em Passo Fundo.
Isso. E não em razão desse processo, mas em razão de brigas no interior, e até a gente coloca para preservar a integridade física dele, porque ninguém quer que algo mais grave venha acontecer. A gente quer que ele cumpra a pena dele. E a pena... que é essa que foi imposta até o final.
Isso. E conforme foi salientado anteriormente, doutor Felipe, nenhum deles poderá recorrer em liberdade.
Exatamente. Até mesmo pela prova que foi caracterizada, a juíza entendeu elementos suficientes e eles já responderam ao processo presos, né? Ficaram presos ao longo do processo. Como eu disse, as duas únicas que estavam soltas eram aquelas que tiveram filhos durante o processo, mas transcorrido um período de 6 meses, se entendeu já... E em razão da prova demonstrada, ser necessário, então, o recolhimento ao cárcere para que cumpram a pena, até porque praticavam os crimes ciente da gravidez e com as crianças próximas.
Aí, maiores informações, maiores detalhes, as pessoas poderão acessar o link do Ministério Público?
Exatamente, no site do Ministério Público, www.mprs.mp.br, possui a notícia, a informação da operação, com maiores dados e informações. E é importante colocar também que às vezes a gente pensa que o tráfico de drogas é uma coisa pequena, de jeito nenhum. A gente coloca hoje, principalmente nas questões dos bairros, a gente vê as pessoas colocando, olha, foi-se o tempo que a gente podia deixar nossas casas abertas e sair tranquilos. Às vezes uma simples ida à igreja, quando retornamos, a nossa casa está arrombada. E isso é tudo vinculado ao tráfico de drogas. Que não diretamente, mas ele propicia e ele dá espaço para esse avanço da criminalidade, esse avanço da insegurança que nós temos na nossa cidade. Eu costumo colocar que o usuário de drogas, ele está para o tráfico, assim como o receptador está para o furto. Só há o tráfico que tem o usuário, só há o furto, o roubo, porque tem a receptação. Nós não podemos olhar o traficante como uma pessoa boa, uma pessoa salvadora para a nossa sociedade. Ele é aquele que mais traz mal, é aquele que mais traz prejuízo. Não podemos idolatrar bandidos. Não podemos idolatrar bandidos. Temos que mudar a nossa sociedade. Bandidos, eles devem ser tratados como bandidos. Vão ser punidos na forma da lei, sem nenhum fazer justiça na rua, não. A lei está aí para isso. Nós temos que acreditar nas leis e cumprir a pena. Nós temos que cobrar dos nossos deputados, nossos congressistas, que as penas sejam cumpridas na maior... sempre na sua integralidade. E é isso que nós temos que fazer e jamais idolatrar bandidos. Bandidos devem ser punidos. Quem nós temos que idolatrar, respeitar, são as nossas autoridades.
Obrigado, doutor Felipe.
Muito obrigado, Ademar, pelo espaço. Tenha um bom dia, uma boa semana.